Mas, começando hoje nosso programa, você sabe que hoje a gente tem uma pauta muito interessante. Você sabe a história do videogame? Você sabe que há 20 e poucos anos atrás já existia um videogame? Por isso, hoje a gente tem dois convidados aqui no programa. A gente vai debater alguns assuntos aí e vamos mostrar para você também todos os modelos de videogame, desde o que se lançou há um tempão atrás até o último lançamento. O gurizado que está em casa aí vai adorar essa pauta, tenho certeza absoluta.
Tá certo. Agora a gente vai conversar então com os nossos convidados. Bom dia, Luiz. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem?
Bom dia.
Bom dia, senhorita Carol.
Meu Deus do céu, tô até meio confusa. Gente, olha, eles chegaram cedinho para conseguir montar isso tudo aqui, ó. Um deles, é claro, é aficionado, já é um colecionador, eu posso dizer assim, daqueles videogames bem antigos, né, Luiz?
Sim, correto. Eu, no alto dos meus 44 anos de idade, eu tive a oportunidade de ver o nascimento desse entretenimento fantástico. E realmente eu agradeço aqui a oportunidade de poder mostrar uma parte da minha coleção.
Nossa, para
né?
nós isso é uma curiosidade imensa. Acho que eu não teria ideia que alguém pudesse ter um acervo tão grande de uma coleção de videogames, por exemplo. Bom, o Rodrigo, ao contrário de você, é uma pessoa que adora então a tecnologia, tá? Vidrado naqueles videogames que são a última informação que a gente tem, é isso?
Sim. Os videogames de ponta te proporcionam... Você não consegue mais diferenciar a realidade do virtual.
Ai, meu Deus.
Então, são os equipamentos de ponta, os melhores do mercado.
Por isso que acontece em casos como o Filho da Sinara, que ficam horas e horas e horas jogando sem perceber.
Sim.
Bom, vamos começar pelo começo, então, Luiz.
Sim, vamos voltar à época de ouro dos videogames.
Há quantos anos atrás isso?
Isso na década de 70. Foi lançado esse incrível aparelho, ele é o Vectrex.
É isso que o pessoal estava achando até que era uma televisão,
sim,
né?
Sim, eu vou...
Fica à vontade.
Eu vou segurar aqui.
Deixa que eu seguro para ti.
Como vocês podem ver, o Vectrex, ele já é um videogame da década de 70, que já era portátil, você podia levar à casa do seu amigo
só jogar. Um trabalhinho, né?
Mas ele já vinha com a tela própria, o controle embutido aqui embaixo.
Eu posso mostrar aqui?
Claro, ele tem um botãozinho que você aperta, que abre e solta o controle.
Ai, ai, ai. Vai você. É melhor. Já pensou uma relíquia dessa aqui que eu faço aqui? Esse é o primeiro de todos então, né, Luiz?
Esse é um dos primeiros. Na verdade, o primeiro videogame é de 1972. Eu peço desculpas, é que deu uma emperrada aqui.
Mas depois a gente abre aqui. A gente vai ficar aqui até mais tarde, a gente dá um jeito de abrir. Segura aí. Tá. Depois desse...
É portátil, né? Eu acredito que os consoles novos... Isso aqui é uma preciosidade.
Hoje teria como estimar em valores o que, que significa um equipamento como esse?
Eu acredito que esse videogame, o Vectrex, ele custa na faixa de uns $200 aproximadamente.
Tudo isso?
Sim, é bastante valioso.
Vamos sentar. E o mais novo de todos eles, quanto custa, Rodrigo?
É em torno de $1.600.
Ai. Tá. Bom, tem aqui?
Não. Esse seu há pouquíssimo tempo agora, que veio para rivalizar com o Xbox 360 da Microsoft.
Tá.
Como todos sabem, a empresa mais poderosa do mundo, com o videogame mais poderoso do mundo no mercado.
Aquele que tem uma historinha bem engraçada, que apareceu no YouTube.
Isso.
E tal.
Nos Estados Unidos, tinha filas que há 2 semanas antes do lançamento, pessoas estavam lá acampando, e um grupo de amigos... resolveu juntar dinheiro para comprar um e ser um dos primeiros da fila. Quando eles compraram, imagina, tinha gente passando fome na fila, esperando. Eles compraram e na frente de todo mundo, eles destroçaram o videogame. Marteladas, chutes. Eles tiveram que sair protegidos pela polícia.
Mas foi uma manifestação, a grande
Eu queria mostrar pro... Qual é o seu nome mesmo?
Luiz.
Rodrigo? O que é mostrar o videogame portátil?
Ai, meu Deus.
Esse é o melhor do mercado atualmente, fabricado pela Sony.
Mostra pra ele ali, ó.
Ele é o PSP, ele tem o poder de um PlayStation 2, e você pode ver vídeos em DVD, ouvir MP3, e além disso, eu queria mostrar pra ele... esse mesmo videogame, Vectrex, você leva ele no bolso.
Olha só, agora você me diz uma coisa, você continua jogando ou você só coleciona os antigos?
Não, eu continuo jogando, mas olha, as cores não estão fiéis ao original.
É que, por ser um hardware bem mais avançado, ele sofre um melhoramento nas cores.
É. Essa não tela te convenceu, né?
Essa tela só podia gerar, eu suponho, que preto e branco. Então aqui temos verde.
Eu acho que as pessoas mais jovens ficam se atendo à questão da tecnologia, das especificações técnicas, e esquecem a verdadeira magia que existe por trás dos videogames, entendeu? Por exemplo...
Quero puro entretenimento.
É, aqui eu trouxe também o Intellivision e o Odyssey, que são videogames do início da década de 80. E naquela época já existiam módulos de sintetizador de voz para esses consoles. Então, por exemplo... Esse módulo aqui, que é o The Voice, você encaixava em cima desse Odyssey e os jogos falavam, saía voz. Eu também trouxe aqui um outro módulo, que é o IntelliVoice. Dá licença, por favor. Ele também, você, no início da década de 80, ou seja, no primórdio, já existiam coisas avançadas e muito divertidas.
Mas a partir de que ano que ele passou a ser acessível assim para o pessoal de uma classe média?
Não, geralmente os videogames, quando eles lançam o mais moderno, o preço dos mais antigos vai caindo. Inclusive, foi até por isso que a minha coleção se formou. Porque quando lançava o mais moderno, eu era garoto, eu ia vender, mas aí eu via que o preço era tão baixo e eu tinha tanta paixão por aquilo que eu preferia guardar. E aí eu acabei, depois de tantas décadas, juntando uma quantidade enorme de aparelhos.
E,
né?
Qual você usa hoje?
Ah, olha, eu todo dia à noite eu gosto de ligar um pouquinho o Atari. Aqui vocês podem ver as três gerações de Atari, o Atari 2600. Existem, muita gente não sabe que existe dois outros modelos de Atari. O Atari 5200, que é... fantástico.
Olha só. Oh!
É, ele é um pouco pesado, é porque realmente na época ele era muito avançado, ele tinha gráficos muito superiores.
Antes eu tinha ficado em dúvida, mas o que chegou na minha casa por primeiro de tudo foi esse ali mesmo.
É, geralmente aqui no Brasil 99% das pessoas nem sabe da existência dessa outra geração. Esse aparelho aqui, ele fazia coisas incríveis na época, assim, me trouxe muitos momentos, assim, de
Nossa,
alegria.
Mas isso aqui me traz uma recordação, vou te dizer que... Qual era aquele jogo? Tinha o de matar os bichinhos ali, né, que passavam aqui por cima.
Segurar
ou
esse...
que vai comendo um negócio assim.
É o Pac-Man, é segurar um controle desse na mão, traz uma nostalgia.
Traz, olha, trouxe lembranças.
Deve ser complicado.
Não, você pode... Esse é um botão... O manche é
você
só...
Você joga com esse botão.
Mas por que precisa de mais botão? Não tem...
Você mexe o boneco...
O microfone.
Não, peraí. Cuidado. Não. Cuidado.
Você mexe o boneco e ele pula, digamos,
não
só.
Não precisa de... Você tá achando que um botão é pouco?
Sim,
é hoje
sim.
Eu tô atrapalhando alguma coisa.
Não, desculpa. Não, deixa eu mostrar pra você, Carol. Deixa eu mostrar o seguinte, então. Esse aqui é o Super Action, é o controle Super Action, ele parece uma luva de boxe.
Esse é só o controle?
Esse é só o controle que é ligado naquele videogame ali, o ColecoVision, aquele primeiro.
Tá.
Então, você vê, aqui já houve
colorido,
uma evolução, quatro botões, vocês podem ver aqui que tem quatro botões.
Rodrigo, quatro botões.
Então você podia dar o soco, fazer a esquiva, baixar, ele tá falando que tem pouco botão, mas...
Posso te mostrar um controle que você vai adorar?
Claro.
Afe Maria.
É muita tecnologia, mas a magia tá...
Aí tá o videogame, né?
Não.
Meu Deus. Isso é só o controle. Tire o seu aí que ele pode estragar o seu, hein? Cuidado aí.
Isso é o controle pra simulador de matches.
Hã?
De robôs. É como se você estivesse pilotando um robô de guerra. Ele tem 40 botões mais os pedais.
40, hein?
Você controla o andar do robô, a direção que
e
ele vai olhar.
E cadê o robô?
Isso você vê no jogo, na tela do jogo.
Ah, tá.
Então você se sente dentro do robô, você tem o painel dele. Aqui você tem a velocidade do robô, todos os comandos, os botões para os armamentos.
Da onde veio isso, meu Deus do céu?
Posso interromper aqui? Quantas mãos você tem?
Duas.
Quantos dedos?
10.
40 botões?
Sim.
É. Mais a velocidade, mais o negócio ali, eu acho que dá para jogar.
Aviões são
quatro,
pilotados com mais de 10 botões. Elevadores têm mais de 10 botões.
Tá, agora me diz, Rodrigo. Essa coisa aí, ela vai em qualquer um deles ou não?
Não. Esse é pro videogame Xbox. Foram feitos dois jogos para ele de simulação de robôs. São jogos muito famosos, você pode jogar online com outras pessoas no mundo inteiro. E a sua habilidade está em pilotar o robô realmente. Em aprender a usar o painel do robô. Uhum. Esse é o grande diferencial do jogo.
Carol, é que geralmente essa discussão do antigo para o novo é quase que uma coisa meio religiosa mesmo, entendeu? Mas eu queria deixar claro que essa questão da magia... Eu teria a oportunidade de mostrar um vídeo que eu trouxe?
Claro.
Poderia ser?
A gente pode chamar um, ou pode...
É
tem um vídeo no ponto aí.
Eu deixei lá Aventura Antigo. Uma Aventura Antigo. Olha aqui, esse aqui é o Adventure para Atari 2600. Você é um guerreiro que tem que lutar contra os dragões e pegar quando... as chaves. Você... Então veja bem, o gráfico realmente é simples, mas... Na
Quantos
cabeça...
botões tem aí?
Não, esse, o Atari usa um botão só.
Ah, então.
Mas você vê ali que a imaginação da criança jogando aquilo, ela preenche as lacunas que faltam e aquilo se transforma
na
cabeça.
E ele sabe que
gente.
Aquilo é imaginário.
É, por exemplo, no caso desses aparelhos novos, já vem tudo prontinho. É, não existe... A criança não tem mais aquela magia, aquela coisa.
Eu gostaria de te mostrar um jogo de aventura novo.
Não, pode ficar à vontade.
Tem como colocar aí? Esse é um jogo de aventura mais famoso do Xbox 360. Você pode olhar a qualidade dele, é magnífica.
Isso, acho que é bem...
Isso te proporciona você estar dentro de um filme, é como você estar num cinema interagindo com o personagem. E o clima do jogo, os cenários, os animais, você não precisa imaginar o dragão, ele vai aparecer pra você.
Tá bom, e agora o que eu te digo? Vocês já se conheciam?
Não.
Não, ele...
Eu acho que agora vocês vão ser grandes amigos, eu creio.
Com certeza, vamos ter muito assunto.
Certo. A gente viu agora, então, um vídeo da era passada, vamos dizer assim, né? Não querendo te ofender,
não,
claro, Luiz.
Tudo bem, tudo bem.
Né? E um videogame, um jogo agora atualíssimo. Que seria de qual desses ali,
do Xbox
Rodrigo?
360. No momento, o videogame mais poderoso do mundo.
Mais poderoso do mundo?
Sim.
E quantos jogos tem esse videogame?
Já está na casa dos 2.000 títulos. Ele já foi lançado há um ano.
O Atari tinha quantos?
Foram lançados muitos jogos para o Atari. Aproximadamente, se não me engano, quase de 2.000 títulos.
Olha aí, ó. Tá valendo.
2.000 títulos em 20, 30 anos. Esse videogame possui apenas um ano e você vê que o número de títulos não diminui a qualidade, porque vimos um vídeo, um jogo fantástico.
Mas até hoje, todo mundo, muita gente tem um Atari em casa e joga e se diverte. E é uma coisa nostálgica que traz uma emoção que eu acho que não existe nesses aparelhos novos que você trouxe aí.
A emoção está em você mergulhar dentro do jogo. Você se sente o personagem e o gráfico real te proporciona isso.
Tá, eu não quero atrapalhar, sabe, gente, mas...
Não, desculpa.
Acho que a gente vai resolver alguns probleminhas agora. Então você fica com a gente, vai pro intervalo rapidinho e volta já. para quem ligou a TV agora, a gente está aqui completamente equipados, digamos assim, de videogames antigos e videogames novos. Com duas pessoas, uma que gosta de videogames antigos e outra que gosta de videogames novos, com bastante tecnologia. A gente parou naquele momento em que vocês discutiam, quer dizer, vocês passaram o bloco inteiro discutindo.
Não, mas...
Enfim...
Os antigos também tinham tecnologia. Por exemplo, o Atari 5200, né? Você vê, ele tem um compartimento, controle com múltiplos botões. Você vê, tem... Já que a questão de botão é importante, tem muitos botões aqui. Os cartuchos eram grandes, não são essas mídias, essas coisas de CD que quebram, mofam. É uma coisa mais resistente, feita para durar. E você vê, eu jogo até hoje isso. Essa máquina, ele tinha aproximadamente 1.8 MHz de processamento e fazia jogos realmente muito bonitos para a época.
Tá, né? E de toda essa coisa arada aí, tudo funciona?
Tudo funciona. Eu tenho que manter sempre mais ou menos ativo.
Tem que jogando, ligar de vez em quando.
Tem que ligar, porque se deixar parado, quebra, né? É. Como qualquer aparelho eletrônico, se bem que esses são bem resistentes, né?
Tá, mas então você... Bom, eu deduz que você gostava desses aparelhos antigos também naquela época.
É, eu não peguei tanto essa época pelo fator da idade.
Ai, ai.
O que é antigo pra mim, talvez ele nem tenha visto por ser tão novo. Mas, enquanto ao poder, quanto você falou que ele tem de processador?
Esse aí tem 1.8 MHz.
É 1.8. Você consegue imaginar uma sala com 2.000 desse aparelho? Posso pegar ele no desmancha?
Engraçado.
O outro travou. Imagina uma sala com 2.000 aparelhos desse. Acho que não cabe aqui. Não cabe. 2.000 aparelhos desses é só o processamento deste aparelho.
2.000 desses aqui?
2.000. 3.600 MHz.
Tá.
Mas cadê a magia das pessoas que estavam por trás disso, programando,
eu
fazendo coisas...
Eu vou arrumar aqui, porque diz que não fecha, vou dar um jeito.
Obrigado, Carol. A discussão fica geralmente em torno dessa questão de tecnologia, de tudo, mas...
Mas é porque a gente tem que pensar o seguinte, ó. Deixa eu acabar com isso. Naquela época, isso era um exemplo de tecnologia. Depois, passaram-se alguns anos, aquele lá era tecnologia. Hoje é esse aqui, uai, né?
Sim. Só que as pessoas tentam se atualizar. Sai um aparelho novo, eu vou atrás porque a tecnologia é melhor. Vai me proporcionar coisas melhores.
Olha,
vamos ver um joguinho?
Queria mostrar um joguinho que os caros telespectadores vão assistir. E eu tenho certeza que vocês vão entender
o
que eu
estou
falando. Eu queria mostrar esse joguinho de nave antigo, por favor.
Vamos ver.
Olha, é o River Raid, todo mundo olha para isso e o coração é um sentimento que você não tem quando você vê um jogo novo. Olha o aviãozinho voando, os helicópteros. É uma magia, uma coisa que não vai existir nunca mais. Aquilo ali, isso aí passou.
Rodrigo,
acabou.
Você jogou esse jogo aí?
Minha avó me falou dele. Eu acho que é o mesmo. Eu acho que é o mesmo. Já devo ter visto ele em alguma revista. Eu queria mostrar para o senhor Luiz um vídeo novo.
Um vídeo novo. Vamos lá.
Ó, isso mostra bem como funciona o jogo de nave hoje. Você tem a mesma nave voando, como você citou. Você tem a água, os efeitos, a sensação de velocidade. Toda a magia existe, mas eu não preciso imaginar. Tudo está pronto para mim, igual a um cinema. Você vai, assiste um filme maravilhoso e você sai de boca aberta. Isso que os jogos te proporcionam hoje.
Peraí, mas é que durante o intervalo o Luiz estava me contando que tem um deles ali, que está ali, eu não sei se ele trouxe para cá, e que era muito bom também nesse negócio de imaginação e não sei o quê.
O Virtual Boy, que é esse aparelho vermelhinho aqui da Nintendo, você coloca ele na mesa e bota o seu rosto dentro aqui da tela e você visualiza gráficos tridimensionais incríveis.
E daí fica com a cabeça enfiada aqui.
Fica com a cabeça enfiada aí durante o jogo E eu garanto que com toda essa tecnologia aí, ele não conseguiu gerar um efeito.
Mas como é o 3D dele? Como é a computação gráfica que você vê nele? Como as cores? Como eu me sinto dentro dele?
Ah, eu gosto muito de jogar. Eles são cores vermelho e preto com efeitos em 3D.
Uhum. Tá bom assim?
É, se eu torcesse pro Flamengo, vermelho e preto...
Tá certo. Bom, gente. Mas tem um aqui, ó, bem legal. Todo mundo já jogou. Garanto que você também gostava dele. E é portátil. Porque
é portátil,
o meu naquela época era um trombone desse tamanho assim. Gênios, gente.
É
olha.
É o Gênios portátil. Eu tô sempre com ele.
E ele
é
funciona.
O meu companheiro funciona. Você vê, é um jogo inteligente, estimula a coordenação motora da criança, tudo. É muito legal e você vê, uma coisa simples e que tem toda uma magia por trás.
É, você já ouviu falar dos jogos musicais modernos?
Qual é?
Simuladores de instrumentos?
Deixa eu desligar aqui, senão vou ficar jogando. Meu.
Eu tenho um aqui, dois pra te mostrar.
Ah, é um bongô?
Isso.
O que ele faz?
Como ele falou antes que instalando o módulo, o videogame falava com você. Isso aqui é um simulador de bongô. Então, começa a passar sequência na tela. Você tem que ir fazendo.
Você aprende a tocar o bagulho.
Isso. E ele tem sensor de som também. Uhum. Então você bate palma, ele sabe que você está batendo palma. Ele simula perfeitamente o instrumento verdadeiro. Além dele...
Não, mas espera aí. Então, você tem que ter uma inteligência de um macaco para tocar isso, né?
Não, só ter as duas mãos que
bate
você perguntou.
Bate a mão no tambor.
Sim, duas mãos.
Sobe, bate no coco.
Tem outro jogo... Que é o Karaoke Revolution.
Ai,
ele não é um karaokê, é um karaokê normal que você chega e canta.
O que ele faz?
Dependendo da maneira que você canta, a inteligência artificial dele simula se quem tá ouvindo tá se empolgando ou não. Então, você canta, aparece o personagem no palco cantando, e quanto melhor vai chegando mais gente, vai se empolgando. Se você, mesmo que você acerte a letra, como num karaokê, se você passar a animação, o pessoal vai se animando. E é essa animação que você tem que manter neles. Então é bem mais trabalhado.
Mas isso aí
que
não é mais normal. Isso aí já é outro tipo de entretenimento.
Videogame é diversão.
Não, não é videogame.
Peraí.
Não acho que é videogame.
Sinara, pelo amor de Deus, a gente vai continuar aqui mais um pouquinho. Pessoal, vocês ficam com a gente. Rodrigo, senta aí. Quer trocar de lugar comigo?
Não, aqui tá bom.
Então tá.
Mas no teu lugar fica mais perto. Eles ficam mais perto. Olha só, pessoal, enquanto a gente continua, os meninos continuarão aqui no programa conosco, pra depois a gente falar mais um pouquinho sobre esses videogames.
Vocês estão bem aí?
Tudo certinho.
Tá, a gente vai chamar mais alguns videozinhos que a gente tá morrendo de pressa, vamos lá.
O plataforma antigo vai mostrar bem toda a magia, a inocência, a coisa bonita, se tiver aí. Hoje em dia os jogos, eles ficam focando em violência, em morte.
Ah, eu também acho isso.
E arranca a cabeça, um horror, uma coisa...
E sai sangue.
Uma coisa lamentável, eles cortam cabeça, eles fazem tudo.
Desculpa, no Atari você já jogou Massacre da Serra Elétrica? É um jogo de Atari.
Não, mas isso não é considerado... Isso aí foi uma produção alternativa. Não, isso
não... Tudo bem.
Mas hoje em dia é só arrancar a cabeça.
Antigamente eles eram mais espadada, inocentes, só jogava.
Facada.
Matava o bichinho, comia pecinha. Eu concordo com essa teoria.
Esse tipo de jogo ainda existe. A diferença é que existem mais gêneros. Você tem o violento, se você gostar, você tem o de catar pecinhas. Os gêneros foram crescendo.
É, o plataforma antigo.
Ah, esse aí, ó.
Olha lá, que bonitinho. O Smurf. Ele tá saindo da cabaninha dele na floresta, ele tá indo salvar a Smurfette, ela tá presa no castelo do Gargamel.
Ai,
olha que coisa bonitinha, olha, pula a cerquinha.
Ai,
aí vem o pássaro, E é uma coisa que sim, que é saudável para a criança ver uma coisa dessa. E não é aquela coisa de morte, assassinato. Olha lá, o passarinho passou por cima. É muito bonitinho esse jogo. Ai, se, olha, tá dentro da caverninha.
Ele vai passando as fases agora.
Vai,
ele
tá quase chegando. É mais uma telinha. Ele vai chegar no castelo do Gargamel.
Mas esse aí jogo é do Xbox 360. É o Cameo, Elements of Power. Ele é feito com a mesma tecnologia dos estúdios da Disney, que fizeram Monstros S.A., Procurando o Nemo. Então a criança que está acostumada a ver essas animações da Disney tem a chance de poder jogar. Olha ela com o cavalo, olha a movimentação do cavalo. Não há criança que não goste. Você se transforma em vários elementos da natureza.
Eu tenho percebido aqui que não são bem as crianças, né? Que gostam demais.
As crianças com problema.
Ai, meu Deus. Tem mais um.
Tem mais um.
Ai, dei até medo.
Esse é um jogo de corrida muito divertido pro Mega Drive.
Também, não tinha?
É muito divertido, o motociclista. Tem os acidentes, é tudo de mentirinha, né? Muito...
Tinha um que era o carrinho, daí ele podia dirigir à noite, podia dirigir de dia.
Deve ser um Enduro do Atari.
Enduro, olha só, esse era bem bom também. Vamos ver o outro, vamos fazer uma comparação.
Bom, uma imagem vale mais do que mil palavras. Esse vídeo se autoexplica. Podem comparar com outro.
Olha, tem áudio.
Dirigir normalmente.
Não, isso é tudo cinema, não tem interação nenhuma.
Então você
aí
joga, você controla o carro.
E qual é o volante que usa?
Você usa o controle normal ou o volante simulando o carro. Você joga com o controle normal normalmente.
O Enduro era mais fácil, né? Tá, beleza, gente. Já deu pra ter uma noção da diferença entre
Tem o último. Tem o último vídeo que eu trouxe pra produção que realmente é importante que as pessoas vejam. É o final antigo.
Deixa eu ver então.
Realmente
é
simples,
final, então,
é simples. E eu acho que de repente vai. Tudo que eu tô falando aqui, ele vai demonstrar que o negócio não é só gráfico, não é só
ilusão.
Olha aí, o Pong, um dos primeiros videogames de todos os tempos. Qualquer pessoa que pega isso aí na frente se diverte, é simples, qualquer criança, é maravilhoso isso aí.
Tem ainda naqueles jogos, naquelas salas de jogos, só que para você jogar manual, né?
Isso.
Mas é bom, tá aí, ó. Um dos primeiros, então, pra gente chegar ao final. Beleza. Não ainda... Jesus.
Esse é o videogame mais novo no mercado. Antes a gente estava discutindo do número de botões, acabou esse problema, não existem mais botões. É como se você estivesse jogando dentro de uma esfera, e você segurando esse controle que tem o formato de uma vareta, você pode simular qualquer coisa, ele capta todo o seu movimento. A velocidade que você se mexe, todos os movimentos. Aí tem vários exemplos, ó. O beisebol, você transforma ele num bastão. Beisebol de novo.
Que show, hein?
Um jogo de tiro. Você
ó, violência,
olha,
violência aí de novo, ó.
Já existia jogo de tiro no Atari. Ó, as espadas, você se defende com uma mão e com a outra você ataca. Então ele só capta seu movimento, depende da sua criatividade, que ele falou. Você tem que ter essa magia de criar um movimento e ele vai passar pra tela.
Olha, Carol, realmente...
Você falou da magia. Isso aí é a minha magia, eu faço ela com o meu corpo e a tecnologia vai me passar ela na tela.
Olha, só queria falar uma coisa para deixar bem claro para você, porque realmente você me desrespeitou aqui o programa inteiro. Não existiria videogame novo se não fosse o antigo.
Sim.
Você bota bem isso na sua cabeça.
Sim.
Eu não tenho mais o que falar. Não, não tem mais.
Nem por isso vamos parar na década de 70.
Obrigada.
Já ouviu falar que cachorro velho não aprende truque novo?
Não, eu só espero que ele volte pra levar toda essa caieira pra casa de volta, né?
Qualquer coisa eu levo e faço um museuzinho e divido o lucro com ele.
Eu chamo intervalo, o que eu faço aqui? Intervalo? Obrigada, então, para você,
eu
Rodrigo.
Que agradeço.
Manda um abraço pro Luiz aí em cima. Volta a buscar. A gente vai pro intervalo rapidinho e volta já. Bem, pessoal, vocês viram que hoje não foi brincadeira aqui no nosso estúdio. O Rodrigo ficou. E olha lá o nosso amigo, né, que tá bravo, não quer nem me provar
vem
o
comer,
nosso prato.
Vem comer. Ai, gente.
É isso aí, gente.
Causamos a discórdia hoje aqui no dia a dia.
Mas olha só.
Rodrigo, vem comer você, então.
Gente. 3201-1007, a primeira ligação, dois almoços no restaurante Sapor de Mari. Uma roupinha básica, bem despojada, perfeita para esse dia de hoje que tá calor, gostoso. Daqui do estúdio já vou ficar com ela direto, tudo de bom. Azul, verde e branco são as cores que você encontra. Vamos provar?
Vamos provar, olha só, gente. O programa de hoje tá ficando por aqui, Sinara. Pega aqui, ó. Prato lindíssimo, parabéns para vocês.
Obrigado.
E eu acredito que esteja... Tá bom, Rodrigo?
Delicioso.
Ele disse delicioso, gente. Ele tá sem microfone. Hoje é apenas segunda-feira, a gente tem uma semana inteira ainda de atrações. Um beijo grande pra você, eu te vejo na terça. E ó, desce aí pra provar o prato.
Não. É isso aí, galera. Hoje segunda-feira, amanhã terça-feira, pontualmente 10h30 da manhã, a gente tá aqui te esperando com um programa tão bacana quanto de hoje. Olha que o nosso assunto amanhã também é polêmico, viu? Tchau, aproveite bem o dia, vai pra praia e se divirta.